Bem, amigo sofazeiro, estamos aqui em mais um programa de domingo para falar da semifinal do Paulistão. Comigo aqui está hoje essa belezoca redonda igual a lua, Pefo.
Fala pessoal, fala Luizeira, beleza?
Beleza,
hoje aí,
filhão.
Vamos falar dessa semifinal importantíssima para o time do São Paulo, cara.
É mesmo, não é pro Palmeiras não?
Não é não, ô, filho. Eu não quero nem saber do Palmeiras hoje. Agora, hoje é dia de ser fanfarrão. Hoje vai dar tricolor, rapá. E o Palmeiras que não, se lasque, tá?
Verdade, tricolor dá sim. Eu sei disso.
Ó, que absurdo.
E do lado direito tá ele. Essa simpatia, a beleza do homem gago brasileiro. Deco!
E aí, cambada? Beleza? É nóis.
Fala, André.
Tranquilo.
Como é que tá, Luizão?
Vamos lá para mais um programa, hoje falando da primeira semifinal do Paulista, que se inicia hoje, não é mesmo, senhores?
Opa, isso hoje vai mesmo ser o dia da redenção do todo-poderoso Tricolor, rapaz.
Rapaz, 40 mil pessoas lá ontem no Morumbi, é isso?
Você viu isso aí?
É isso. Tô dando uma moral que foi menos, hein? Foi 30 e poucas, né?
É, 39.999, né? Pô, dá licença, velho. Ah, que absurdo.
Ó, puta, vocês são os paga-pau do meu time, né, velho? Puta,
aqui paga-pau nada,
sério,
rapaz.
Sério, sério. Ridículo vocês, velho. Ridículo, ridículo. Vocês são paga-pau.
Quem é? Quem é seu time perto do grande tricolor, rapaz? O que, que seu time fez no mundo? Seu time é um ninguém. Essa é bem a realidade. Ó, hoje eu estou. Hoje eu estou iludido. Essa base do São Paulo está me iludindo. Hoje eu tô pirocudo, velho.
Explica pra ele.
Ô, Fefo, eu tenho...
Lá no Japão.
Ô, Fefo, eu tenho aqui um primo, ele tem 12 anos, o moleque é São Paulino, ele não sabe o que é título, ele fala, mas o meu time nunca ganhou, foi lógico, é uma bosta.
Não, é porque ele é burro, anos, né, em 2012 ganhou.
O que é título.
É, seu primo é burro.
O que é título.
No mínimo ele é idiota, porque ganhou em 2012, rapaz. Fala pra esse moleque ver jogo direito.
O meu sobrinho de 3 anos tem mais título que ele com 12. Então tá bom, chupa essa manga aí, vai.
Fala pra esse moleque ver jogo direito. Vá pro inferno, você e seu primo.
Segue o jogo, vamos falar da semifinal. E vamos iniciar por ele, pelo Palmeiras. Sobe o hino, Fefo, sobe o hino.
Opa, hoje ó, vou tentar ser imparcial. Eu tô querendo bater na cara de palmeirense hoje, tá? Mas eu vou tentar ser imparcial falando desse grande time do Palmeiras, hein?
Eu dou a escalação, você dá?
Não, é... São Paulino dá, é meio estranho, mas tudo bem, eu dou.
Opa! Isso aí, hein?
Eu dou, pode deixar que eu dou, hein? O Palmeiras começa hoje com o Everton no gol.
O Everton?
Vai jogar na zaga com o Gustavo Gomes e o Luan.
Exatamente.
Nas laterais, há uma dúvida ainda se vai jogar na direita o Mike ou o Marcos Rocha. E na esquerda, se vai jogar o Vitor Luiz ou o Diogo Barbosa. Não é uma certeza ainda, tá?
Eu entraria com o Marcos Rocha pela direita, hein? Experiência aí já pra chegar na final. Eu entraria com o Marcos Rocha.
Ah, eu também. Eu acho que ele é um jogador mais completo que o Mike, apesar do Mike ser mais jovem, né? Mas sim, eu acho que pra um jogo dessa magnitude, dessa responsabilidade, acho que o Marcos Rocha hoje seria o ideal.
Eu também. Se eu fosse o Filipão, eu entraria com o Marcos Rocha.
Opa. E o Diogo Barbosa também é um bom jogador, né? Eu acho que ele e o Vitor Luiz ali, o Palmeiras tá bem servido na lateral esquerda, né?
Mas é isso que eu ia te falar, também o Vitor Luiz não tá numa fase melhor hoje, cara?
Tá, ele tá numa... Ele, tanto que ele virou titular e o Diogo Barbosa hoje é o reserva do time, né?
Sim. Vamos lá. Vamos lá. Volantes. Me dê os volantes.
Os volantes, hein? Joga ele. O pitbull brasileiro do time do Palmeiras, Felipe Melo.
Até isso eles querem imitar o Corinthians, né? Pitbull agora.
Ah, para. Que, oh, que é isso? Não vou fazer comparações aqui. Felipe Melo é muito melhor. O outro volante é o Bruno Henrique.
Um pouco mais
à frente aí, fazendo o papel do antigo e novo meia de ligação, Ricardo Goulart.
Opa, também caiu um pouco, hein?
Também caiu. Já tem alguns episódios aí, alguns podcasts que eu já tô falando que o Ricardo Goulart, às vezes ele some no jogo, mas ele é uma peça fundamental dentro desse time do Palmeiras, né? E na frente o trio de ataque é Gustavo Scarpa pela direita, o Dudu pela esquerda e Deyverson voltando ao time como titular, hein?
Olha aí, perigo, hein? Perigo pro Palmeiras,
perigo, hein? Como diria um amigo meu aí, a lacraia verde e branca aí, né?
A Lacraia do Parque Antártico.
A Lacraia do Allianz Arena, Parks Arena. Mas...
temos também Dudu, o boliviano, né?
Exatamente. Mas o Daverson, acho que ele é a melhor opção de ataque hoje. Apesar de ter aquele menino, o Arthur Cabral lá, o Daverson hoje é um cara que o Felipão sempre gostou, ele nunca desmentiu isso. E ele é uma boa opção pro ataque, tendo em vista que o Borja já não é o mesmo desde sempre, desde quando nasceu, né?
Desde que ele começou a jogar bola, né?
Desde que alguém falou que ele era jogador de futebol.
Essa... filho do verde.
Exatamente. Essa é a escalação do glorioso time do Palmeiras.
O que eu achei bacana nessa escalação é que o Filipão, apesar de ter a vantagem também de jogar em casa, vai jogar pra frente. Não vai esperar o Palmeiras entrar no desespero, apesar que é obrigação do Palmeiras hoje ter que ir pra frente, né?
É, eu acho que o Filipão, ele tomou um susto do time do São Paulo. Ele não pensou que o São Paulo ia ser agressivo tanto quanto foi. Apesar que houve uma pequena falha de finalização do time do São Paulo, né? Ele praticamente não finalizou, mas ele não esperava que o São Paulo fosse bater de frente com o Palmeiras, hein? O que você acha aí, Luiz? O que você acha também, André?
Eu também acho. Paulo tem que ir pra cima pra jogar no Morumbi mesmo?
Não entendi, desculpa, eu não entendi sua pergunta.
Você acha que um cara experiente como o Felipão, ele não sabia que no Morumbi, tratando-se de uma semifinal, o São Paulo não ia pra cima mesmo, não ia ser um time agressivo?
Eu acho que ele não pensou que o São Paulo ia ser tão agressivo, Luiz. O São Paulo, ele foi agressivo no meio de campo. O ataque não foi muito, mas o meio de campo foi muito agressivo.
É, isso aí mesmo. Conseguiu... entendeu? Dominar o meio de campo ali.
Se o Palmeiras fosse com essa formação pro primeiro jogo, o São Paulo ia ter muito mais dificuldade, porque ele foi com alguns reservas naquele primeiro jogo, né? O que gerou grande dificuldade aí pro time do Palmeiras, né? Uhum. O São Paulo quase abriu o placar em vários momentos.
Sim.
Né?
Cara, essa formação aí do Palmeiras é uma formação assim pra ir pra final mesmo, viu?
Ah, eu também acho, cara. Eu acho que é a melhor formação do Palmeiras hoje, como a do São Paulo também é a melhor formação que teve hoje, né? O Cuca, ele não inventou moda. Então o Palmeiras também, o Filipão não inventou muita moda, não. É o jogo do título, cara. Você parar pra pensar, é o jogo do título.
Não, então, não é o jogo discordo.
Mas é quase, hein?
Do senhor, hein?
Ah,
discordo
plenamente. Ó, vamos ser bem... vamos seguir aí, vamos falar da escalação dos outros times, daí a gente... fala um pouco mais com relação ao...
Só uma outra informação aqui.
Quanta informação?
Desse jogo de hoje. É, não, coisa aqui rápida aqui. É, São Paulo leva uma ampla vantagem em questões de mata-mata desde 2001 contra os porcos. É. Foram 6. E o São Paulo ganhou 5. Porém, desde quando a Arena, agora, né, foi aí a nova, o São Paulo nunca ganhou lá dentro. Então, hoje tem aí uma boa disputa em jogos aí. Vamos ver aí, que acho que o negócio vai ser
bom.
Tem
um duplo
mata-mata, o São Paulo leva a vantagem, né? Uhum. Só que lá também nunca ganha.
Tem um duplo tabu aí pra ser quebrado, né?
Tem um duplo tabu, isso mesmo.
Essa informação eu não tinha, é uma informação interessante. Se a gente lembrar aí...
É que eu sou foda, né?
Você é o cara, viu?
O André sempre dando furo na hora certa.
O André sempre dá o furo na hora correta.
Só não vou falar porque nós estamos no ar aqui, viu? Mas depois eu dou um jeito nesse seu furo aí também, viu, Luiz? É, um beijo do gordo.
É, só pra lembrar que o São Paulo, desse tabu aí, eu acho que 2 ou 3 jogos desse tabu, o São Paulo eliminou o Palmeiras da Libertadores, né? Coisa corriqueira, né? A gente sempre elimina o Palmeiras da Libertadores.
Isso mesmo, teve aqui, ó, Libertadores 2005, Libertadores 2006, o resto foi Paulista e Copa Rio-São Paulo, mas então teve 2 Libertadores aí.
Nossa, Copa Rio-São Paulo, quanto tempo não tem uma Copa Rio-São Paulo?
Foi em 2002, lembra disso aí?
Era legal, 2002, não era, Luiz?
Era bacana, eu curtia, né? Velho, eu curtia.
Mas sabe o que eu acho que também
deve ter
acabado também? Porque a supremacia do futebol paulista era muito grande, né?
Então? Gigante. Só a gente ganhava.
A década passada, o futebol paulista foi muito discrepante com relação ao futebol carioca, né?
André, por favor, busca essa informação pra gente, por favor, ok?
Qual que é? Desculpa.
Não ouvi. Você tá fazendo programa onde, cara? Da supremacia do futebol paulista em cima do carioca.
Na minha cama.
É. São Paulo. Queremos dados, estatísticas, por favor, André. Não venha com informações vagas.
Não é só aí não, viu? Acho que até mesmo o próprio campeonato brasileiro aí, se você pegar de 90 pra cá, eu acho que teve acho que 4 ou 5 só do Rio que conseguiram levar. O resto, quase todos foram aqui em São Paulo.
Sim, sim, teve alguns do Sul também, mas...
Mas já que dizia...
Não, no Sul não teve, não.
Do futebol do Campeonato Paulista, vamos falar deles, do time do São Paulo. Sobe o hino, Fefo.
Ah, meu tricolor! Ai, que gostou! Meu tricolor!
Ai, que gostoso!
Oh, meu tricolor! É hoje! Hoje a gente vai mostrar pra esse campeonato aí o que é um time de verdade, viu?
Uhum.
É hoje, olha, não faz isso. Aqui, São Paulino é tudo macho, rapaz. Aqui a gente dá tiro na cara e mete a boca no trombone.
É de boca no
toda
trombone.
Toda solta. Segura ela.
Hoje a gente vai mostrar pra esse time do Palmeiras. Hoje eu vou bater na cara de palmeirense. A hora que eu ver palmeirense, a hora que eu ver o Perillo, que é o cara que trampa comigo lá. A hora que eu ver o Perillo amanhã, eu vou dar tapa na cara dele, rapaz.
Ei, Perillo. Saudade do Perillo, viu?
Grande Perillo. Um abraço pra ele aí. E vou...
Mas fala, como é que vocês pretendem ganhar do Palmeiras hoje? Dá a escalação pra mim. Vai lá, dá de novo.
Hoje o São Paulo começa com o Thiago Volpe, o grande goleiro, o melhor goleiro deste país agora. Thiago Volpe.
É, okay. Tá louco, gente. Eu tô louco.
Na zaga não, né? Nesta barricada de defesa tricolor, temos hoje Bruno Alves e Arboleda.
Famoso Borboleta.
Famoso Borboleta. Nas laterais nós teremos ele, o homem mais lindo deste Brasil, Hudson, na lateral direita.
É o lateral direito mais bonito do Brasil.
Mais bonito do futebol.
Vocês
brasileiro.
Nunca viram o Cássio, né? Ah, tá.
Ah, que absurdo.
Que nojo.
Na lateral esquerda, o cara que mais sabe bater laje nesse futebol, Reinaldo, mais conhecido como King Naldo. No meio campo, hein? O melhor meio campo do Brasil no momento. Três joias da base do São Paulo. São eles: Luan, Lisiero e o Kaká do tricolor, né? Tão bonito quanto aquele menino Ricardo. Igor Gomes.
Olha.
Nossa.
Na frente...
Peraí, deixa eu mandar. Igor, se você estiver nos ouvindo, saudade de você, hein?
Estou chateado. Abra... Estou magoado com o Igor. Estou chateado
dessa
com
bunda.
O Igor. Tá, queria lá, dar dois tapas na bunda dele. É, na frente nós teremos como o ponta esquerda Everton.
Everton.
Na ponta direita teremos o menino Antony Griezmann. Grande Antony Griezmann. O melhor.
Como que é?
Antony Griezmann. Griezmann. Exato.
Puta que pariu.
E na frente temos dúvidas, tá? Pode ser que entre ou o Everton Felipe ou o Gonzalo Carneiro.
Mas posso te falar uma coisa dessa escalação de São Paulo?
Eu permito que você fale. Pode falar.
Eu tô achando que o Everton ou o Felipe Carneiro, ele...
É Gonzalo Carneiro, tá? É Everton Felipe ou Gonzalo Carneiro, tá, Luiz? Se informa, tá? Pela próxima, a próxima vez a gente...
É que teve um cruzamento aí.
Isso, tá.
O Luiz fez o cruzamento dos dois e deu Felipe Carneiro.
Cara, eu tô achando que hoje o São Paulo joga com centroavante de ofício. Estou errado?
Olha, eu acho que pra esse time o Gonzalo Carneiro poderia ser uma boa opção. Porque ele é um cara mais alto, é um cara mais centroavantão. O Everton Felipe eu não sei, cara. Eu tenho que ver. Porque ele jogou os outros jogos na função que o Everton vai fazer hoje, que era o de ponta esquerda, né? Ele okay. Puxava mais da esquerda pra tentar dar aquele toque no meio. Às vezes até o fundo da área ali. Mas ele no meio é a primeira vez que eu vou ver.
Uhum. Cara, agora... E qual que é a expectativa para esse time de São Paulo? Será que hoje Antony Garotinho consegue destoar e desequilibrar o clássico?
Ah, se for igual ao jogo anterior, o Antony hoje vai fazer a diferença de novo, hein? Ele tá fazendo a diferença no time de São Paulo já faz um bom tempo.
Para mim é Antony mais 10, né?
Exatamente. Para mim é Antony, Thiago Volpe e mais 9. Se o juiz ajudar, nossa, mais 10. Mano. Porque a gente precisa de uma ajuda divina também aí, né? Não vamos ser só otimista, a gente precisa da ajuda divina hoje.
Eu também acho. Eu estou falando alguns programas aqui que eu espero Palmeiras na final. É Corinthians e Palmeiras na final.
Que absurdo, você tá falando merda. Desculpa o palavreado, Paulo, mas não. Você tá falando merda hoje. Hoje é dia de bater na cara de palmeirense.
Coisa, eu estou falando uma coisa sobre o... É, pior que tá mesmo, tá até enchendo o saco. Uma coisa sobre o Anthony Griezmann aí, como diz o Fefo, o cara é bom, eu acho ele bom sim, só que dá pra ver que ainda falta algumas coisas nele, né, cara? Acho que ele, eu pelo menos assim, os jogos que eu vi, eu acho que ele se desespera um pouco. Ele sabe que ele é bom, dribla bem, só que alguns outros momentos, acho que ele toma decisão errada. Caralho, quase que não sai.
Quase que não rolou decisão aí.
Teve aí um jogo, acho que foi contra o Ituano. Ele chutou todas pro gol. Todas. Contra o Palmeiras, acho que ele quase não deu chute. E até algumas que dava. Então, eu não sei, se caso alguém interno disso, ó, não tenta todas, toca. Mas aí, sabe aquela coisa? Ah, não vou tentar chutar porque disse que eu só chuto. Aí eu vou e toca. Mas dá pra ver que ele é novo, mas ele é muito bom de bola, cara.
Ele é,
ó. Ainda falta amadurecer um pouco, né?
Ou seja, que ele ainda... Ele tá despontando num São Paulo que ainda não se achou, né, cara?
É, então, ele tá... Se já tivesse um time aí arrumado...
Olha, eu acho que esse time do São Paulo é o time... É a base, né? É a espinha dorsal aí pra continuar o ano todo, tá? Se o São Paulo não tiver grandes perdas no decorrer desse final de primeiro semestre aqui, vai ser um time meio difícil, meio chatinho no Campeonato Brasileiro, hein?
É, pode ser também.
Eu acho que São Paulo aí no Brasil
precisa de elenco,
oitava posição.
E ainda estamos...
Porque não tem muito elenco. Acho que também é por causa disso, não é, Luiz? Não tem um elenco forte, né?
Eu acho que o São Paulo briga aí pela oitava posição, no máximo, uma sexta posição no Brasil.
Olha, cuidado. A gente vai falar isso mais pra frente aí. Vamos ter um episódio falando só das expectativas do Campeonato Brasileiro. Mas sim, eu acho que o São Paulo tá hoje aí nesse... Se você vê o elenco de hoje mais os reforços que estão pra chegar aí, o São Paulo tá, assim, dentro de um top 5, top 8, vai? Que nem o Luiz falou. Não acho que ele seja o oitavo, mas ele tá dentro dessa lista aí, dessa gama de times que vai dar uma certa dificuldade aí no Campeonato Brasileiro. E, pô, para pra pensar. Eu acho, cara. Para pra pensar, ó. A gente tem esse time que já é um time bom, tá? Eu acho que falta um finalizador legal. O Pato tá vindo, e o Pato na primeira passagem foi um cara que fez fez uma boa passagem pelo São Paulo. Não foi péssimo, não foi ruim. O Pablo, que tá machucado pra esse jogo, é um cara que ele não se achou ainda no time do São Paulo e o meio-campo não ajuda ele a finalizar. Ele é um cara finalizador,
é
um cara
que faz gol. Mais isso. Eu acho que se caso o Hernanes tivesse condições, já dá uma boa ajudada ali, viu?
Já, é um cara ele. Que passa bem
Porque
a bola.
É um cara
então...
que já tem um toque de bola, passa bem, sabe?
Ah, sim.
É, acho que tá meio foda ali pra ele, cara. Ele não é ruim, só que o meio não tá achando ele. É só bola em cima, só cruz e ele, meu, se vira, mas ele corre, o cara é esforçado, pô.
Sim, é um cara bom, é um cara que ele mostrou um futebolzinho no Atlético Paranaense, não é um excelente jogador, não é aquele cara que, ah, ele resolve tudo, não, ainda não é. Pode ser que venha a ser, mas eu acho muito difícil, porque com a vinda do Pato pra cá, acho que o Pato que vai tomar a posição dele, entendeu?
O Pablo já era.
Né?
O Pablo já era.
É, eu também acho. Também acho que ele vai ser um reserva de luxo. É, um reserva de luxo. A gente vai vir...
Paga uma bala, né, cara? Pra deixar o cara no banco.
O Tchê tá vindo aí também. Tem que ver em que condições o Tchê tá vindo. Mas é um cara que no Palmeiras jogou bem. Na primeira passagem jogou muito bem. No primeiro ano, do Palmeiras. Segundo ano ele já foi um pouco abaixo da média aí. Mas é um cara que jogou bem. E estão falando que o Cuca pediu mais dois reforços, que eu ainda não consegui descobrir quais são. Tô tentando buscar informações. Mas ele tá pedindo mais um cara de meio campo e parece que uma pessoa de defesa. Não tenho certeza, tá? É informação que só estão ventilando por aí e você sabe como é. Não dá pra confiar muito, não. Mas esse time do São Paulo hoje vai dar tapa na cara de palmeirense. Hoje a gente vai ver o porco chorar.
Chupa porco.
Chupa porco.
50
agora
na pinga.
Vamos falar. Eu quero primeiro deixar meu protesto aqui. A gente vai mudar o assunto agora um pouquinho. Mas eu quero deixar meu protesto pela semifinal ser 8 horas da noite em uma segunda-feira, cara.
É um absurdo isso.
Um jogo tão importante. Por que não pôs uma hoje, ontem e o outro jogo amanhã? Uma ontem e outro hoje? Porra, mano.
Então, dificuldade, cara. Eu não tenho certeza do porquê eles fazem isso. Provavelmente deve ser algum pedido da Globo. Porque a Globo é a
detentora. Mas não vai passar lá na Globo, né? Amanhã é um jogo, não.
Mas
né?
a Globo não. Na Globo não.
Exatamente.
Não pode ser que passe
então,
no Sport
assim,
TV.
Mas assim, caso vocês verem. Então. A Globo já está há algum tempo aí dando uns certos boicotes no Santos, hein? Já não então, é de hoje isso aí, é cara. Teve mesmo. Lá um jogo que foi lá e passou Homem-Aranha ao invés de ser o jogo. Não sei, cara. Deve ter alguma coisa a mais aí que aí a Globo vai lá e corta os caras.
Pô, mas é isso que eu não entendo. O maior problema da Globo hoje não tá sendo o Palmeiras. Com o Palmeiras eles estão baixando a bola, cara. Será que aí é aquela questão então. De que o Palmeiras tá cheio da grana mesmo? Que
tá
o Palmeiras bateu no
grana,
peito, vamos ser honestos. O
tá
Palmeiras bateu no peito e falou, Globo, se você quiser, você vai ter que me pagar o quanto eu quero. É isso que, o Palmeiras fez com a Globo. E a Globo colocou o rabo entre as pernas, cara.
Foi bem isso mesmo.
Entendeu? A mesma coisa fez o Atlético Paranaense, só que agora os caras abriram um pouco aí pra poder... Eu acho que foi mais pra divertir torcedor do que ficar arrumando briga com a Globo, né? Mas o Palmeiras bateu no peito. Pô, eu admiro o Palmeiras por causa disso, cara. Não baixou a bola pra Globo, não. E quem manda naquela porra sou eu.
Não,
se vocês quiserem, vocês pagam.
Eu não admiro por isso, porque só tá fazendo isso que tá com dinheiro agora. Abriu as pernas a vida inteira pra Globo. Nunca se importou com isso e agora tá fazendo. Mas vamos supor, vai passar. Passou era Parmalat. Vai passar também da Titia Leite.
Ah, sim, sim. Tudo passa, pô.
Ah, é.
Só que a Parmalat e os caras lá conseguiram ganhar mais coisas, hein? Pelo menos eu acho. E outra, era um puta time. Não tinha um time que dava frente ali pros caras.
Ah, sim.
Não dava.
Mas
porra,
que time. É lamentável essa grade de jogos aí da Globo.
É ridículo.
O torcedor perde muito com isso, cara. O torcedor perde demais. Porque um jogo às 8 horas da noite numa segunda-feira fica muito difícil, principalmente para as pessoas que não conseguem pagar um pay-per-view, não dá para ver, pô, a galera que trabalha, e 8 horas é uma grande parte
estuda.
Da população, tá, ou tá estudando, ou tá voltando para casa, acabou com
o... É muito trânsito.
Exatamente, acabou com a semifinal. Acabou com essa semifinal
acabou.
Aí.
Ah, acabou com o brilho, cara.
Acabou com o brilho. É um puta jogo. Olha, eu sou São Paulino, mas tenho que falar que esse jogo do Santos e Corinthians é um jogo que eu espero muito, principalmente do Santos, porque ele vai ter que ir pra cima do Corinthians. O Corinthians já tá com uma vantagem absurda de ter ganhado de 2-1. Mas a Globo acabou com a minha semifinal, cara. Era pra ser muito mais interessante.
Concordo.
Também acho. Ó, Fefo, por favor, me dê a escalação dele do Santos, o peixe da Vila Belmiro.
Vamos lá, vamos falar a escalação do Santos, hein? O Santos ainda não é a certeza do time, né? A gente só tá com especulação. Exatamente. A provável escalação, por enquanto, vai ser Vanderlei, como diz Luiz.
Vanderlei.
Vitor Ferraz. O Felipe Aguilar, que mesmo tendo se machucado, parece que ele já está bem pro jogo. Se machucou não, né? Teve aquela batida de cabeça junto com...
Isso.
Junto e com... Qual que é o jogador do Corinthians, André, que ele bateu a cabeça?
Tá bem. Com o Danilo Avelar.
Bateram as cabeças lá, mas parece que os dois estão bem, então vai entrar no jogo.
Então.
Vamos ter também o Gustavo Henrique e o Felipe Jonathan. Teremos mais no meio de campo MM Alisson, o Diego Pituca. Ei. E o Jean Mota, grande Jean Mota, tá fazendo um belíssimo campeonato paulista, tá? E na frente aí teremos o Christian Cuerva, o Delis Gonzalez e o Carlos Sanches. Se eu não contei errado, são 11 pessoas. Se eu contei errado, tem um a mais aí. Ok?
Não, é isso mesmo.
Você tá ajudando demais, eu gostei.
Hoje
disso,
tá um absurdo, viu?
Tá uma loucura a sua contagem
tá
de jogadores.
Tá uma loucura, exatamente.
Cara, tem pouquinhos aí pra fazer frente com a gente.
Isso é um jogo... Que o Cuerva, ele pode desequilibrar da seguinte forma. É um cara que sabe da importância que tem o Corinthians no futebol brasileiro. Para mim, o Santos já tá entrando derrotado, ok? O Santos não vai pra final. Mas o Cuerva pode querer ser O cara que desequilibra na, que eu digo assim, na provocação, entendeu? Nesse sentido.
Ah, sim, ele é um cara mais malandro, né?
É. Ele, quando vê que a Inês é morta, meu amigo, ele vai começar a provocar, ele vai criar tumulto. Eu acho...
Ele é chato, né?
Ele é chato, né? Exatamente isso. Ele é um cara chato.
O Valdívia era no Palmeiras. Enganava meia dúzia de torcedor e o resto era só provocação.
Mas eu tava pensando exatamente no Valdívia.
Gosta, né, cara?
É, o torcedor, ele sente falta dessas coisinhas, né? Não existe mais. O futebol tá chato, né? Vamos ser honestos.
De um... cara assim, esperto, que o cara é malandro mesmo, sabe? É. Acho que falta isso, pô.
Falta, pô.
Eles não estão assim errado. Sabe? Não, mas isso aí falta, pô. É sério, hoje em dia tá muito chato, cara. Os caras estão parecendo robô. É.
Ele não vai entrar com o Soteldo pra fazer aquela jogada de cabeceio?
Não, o Soteldo vai estar no... O Soteldo com seus 1,50m vai ser o cabeceador do time?
Que fase.
Mas é um bom jogador, mas o Soteldo ele vai estar no banco de reserva. Viu? Joga muito. Eu achei que ele fez uns excelentes jogos aí do que ele participou, mas hoje ele tá no banco de reserva, ele não é a primeira opção do Jorge Sampaoli, né? Uma informação importante que tem aí...
Também, né?
Ah, sim. Uma informação importante que tem... Uma informação importante que tem aí é o Gustavo Henrique, ele tava suspenso, tá? Só que o Santos entrou com um efeito suspensivo, exatamente, a frase tava vindo, um efeito suspensivo aqui pro jogador poder jogar, tá? Aí por isso que ele tá entrando.
Uma medida protetiva é aquela que suas ex-namoradas tomavam contra você, entendeu?
É um absurdo, viu? Eu tenho três disso. Minha filha tá entrando com uma contra mim também. Que absurdo isso. Isso é gordofobia. Isso é gordofobia, tá? Já contei pra vocês a história das velhas no busão. Não vou falar de novo aqui. As pessoas não merecem essa história.
Ah, meu amigo. E vamos falar agora deles, da seleção.
O maior
time do planeta. Sobe o hino, Fefo. Vamos falar de Corinthians.
Corinthians. Grande. Em busca do tri, hein? Nós vamos em busca do tri. Nós vamos levar essa bagaça, hein? Segura, hein?
Nossa, já é nosso.
Segura. Em busca do tri, como ainda sendo a quarta força aí, como era, né? Então, ó, time catado quase aí e tá bom agora, hein? Que cara, ele deu isso. conta.
Eu tenho que aguentar ajustou esse tipo de pessoa nesse programa, ajustou viu? Tem que aguentar esse tipo de comentário nesse programa.
E aguentar, é realidade. Ah, não vê quem não quer.
É um absurdo. Então tá, André, a realidade, então dá a escalação aí do time do Corinthians, André.
A provável vai ser aquela mesma de sempre, que eu acho difícil o Carille querer fazer alguma troca. Então vai ser Cássio no gol, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelenda. Pelo meio, Ralf, Júnior Urso e mais ali à frente, Armando Sornosa. E aí tem Wagner Love em uma ponta, Lionel Clayson na outra e Gustavo.
Não era Cristiano Clayssonaldo?
Não, é que isso aí tá muito nome de nordestino. É melhor Lionel Clayson, né? Tá nome de nordestino aí, Cristiano Clayssonaldo. Daí acho que Lionel Clayson é mais agradável até pra ouvir.
Que absurdo, viu? Lionel Clayson, ok.
Ele confessa
no nada que contra, nada contra os nordestinos, até porque a minha família é de lá e tem também uns nomes estranhos, mas é que parece mesmo.
Luizão, a sua análise aí do jogo do grande Corinthians contra o Santos.
Cara, eu acho que assim, nós já estamos com a nossa vaga na final, ok?
É um absurdo.
Só pra vocês entenderem.
Isso é soberba, cara. Você não pode falar porque dessa forma.
Eu acho assim, que o Corinthians tem tudo pra esperar o Santos entrar na favor. Eles vão entrar, os 15 primeiros minutos vão dar aquele aperto pra torcida agitar, tudo. Mas se não acontecer nada nos 15 primeiros minutos, o jogo é nosso tranquilamente. É só pôr a bola no chão e deixar os meninos se apavorar. Eu acho que o Corinthians tá muito bem, o time se achou. Não é um time pra ser campeão do brasileiro, não vai ser. Se não tiver uns reforços, não vai ser.
É, mas se não tiver, não vai ser, não.
No Paulista, eu acho que dá pra ganhar. Entendeu?
E Copa não do Brasil tem... também. Sul-Americana. Acho que tem que ter um foco nesses aí, sabe?
É, quase todos os campeonatos que tem no Brasil, né?
Tem aí o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio, o o Cruzeiro, que estão com os times lá em cima, cara. Então.
Já tá com medo já, André?
Copa... Não, não é medo, não. É só uma análise mesmo.
É, né? É respeito, né?
Não é respeito. Até porque em 2017, aí falaram que a gente não ia ser, passamos o carro em tudo, tá? Só pra você ficar esperto aí.
Que absurdo isso.
É, cuidado com nós, porque se caso engrena, já era, hein? Mas uma análise desse jogo aí de amanhã às 20 horas, pra mim, no meu ver, eu acho que é mais um jogo pro Jadson do que pro próprio Sornosa. Por quê? Eu acho que o Jadson tem um toque de bola totalmente diferente. Ele sabe quando ele lança, ele sabe quando ele prende. Então, acho que como o Santos vai vir mais pra cima, quando a gente tiver a bola, acho que vai precisar valorizar um pouco.
Ele tem um controle,
mais o passe.
Ele tem um controle de bola muito
ele
melhor.
Ele tem
um
controle.
Nossa,
é,
né?
Muito bom, cara. Muito bom.
Eu ainda
então, não sei, eu acho que dá até pra jogar os dois juntos, sabe? Tira um ali dos.
Tira o Junior Urso? Você acha que dava pra tirar o Junior Urso?
Ou o Clayson. Não, acho que dá pra jogar os dois, cara. Dá pra ser Ralf e Junior Urso. Jadson e Sornosa, você só tira um das pontas aí que dá, cara. Deixa lá o Gustavo, tira provavelmente o Wagner Love, que deixa o Clayson, que acho que ele puxa mais ali o lado e outro, ele tá com mais estrela, e dá pra ficar os dois ali, e aí a gente fecha o meio e controla mais o jogo.
Eu vou ser
sincero, mas não sei se ele vai fazer isso.
Deixaria o Jadson pro segundo tempo, um 0-0, o Santos apavorado, aí sim entraria essa escalação que você falou. Deixaria aí colocar.
Pra segurar mais, né?
Exatamente. Só pra ele segurar a bola e pôr ela pra correr na hora certa. E ele sabe.
E outra falta, ele bate bem, cara. Também. Exato. Tem isso também.
Bate bem também. Mas e essa, ó, entendeu? Tudo bem que no primeiro jogo mandaram bem aí, mas essa zaguinha Manuel e Henrique é pra dar um pouco de medo, não
é
não?
É pra dar um puta medo.
É a zaga hora do espanto. Não tem jeito.
Mas pra quem teve aí Betão e Zelão, tá bom.
Urra, é verdade, hein? Vamos ser honestos.
Pior, já tivemos Pinga. Já tivemos Gralac. A coisa já foi mais cheia, meu amigo. Que
puta. Nós Marinho.
Já tivemos coisa mais cheia que isso. Vai por mim.
Mas então, acho que o próprio sistema defensivo, acho que agora ajustou um pouco. A gente já não tem tomado tantos gols besta assim de cabeça, igual tava no começo do ano, né?
Eu também acho.
Mas, cara, então, mas que dá medo, dá, mas agora pelo menos já tá bom, né? Pelo menos consegue fazer o básico ali, que já consegue tirar a bola.
Pode cravar aí. Um título nós já temos, tá? Agora é correto.
Tá gravado, hein?
É mesmo.
Cravou, bateu no peito e tá gravado.
E ainda
é
em
aqui.
Cima dos Bambi ainda.
Não, vai ser em cima do Parmeira, que é mais. Sabe por quê? Porque aí o presidente vem e fala que não liga pro Paulistinha, que não quer saber.
E vai perder duas vezes em casa. Puta,
duas vezes pra vocês, hein?
Ele prende a respiração no coxo. Sabe, deixa ele.
Quanto vocês acham que vai ser o jogo,
é
hein?
Quanto acha?
Placar, dá o placar aí. Bate no peito e fala, o placar é esse.
1-0
2-1 Corinthians.
1-0 e 2-1, tá dentro da realidade.
Sim, não vai ter show não, cara. É jogar consciente pra ir pra final. Não vai ser show não.
Tudo pra mim...
O time do Corinthians não dá show, né?
Na minha análise aí, tudo depende dos primeiros 15 minutos, né? Se o Santos decidir...
Eu acho que você escutou o que eu falei no começo, né?
Eu escutei, cara. Eu tô querendo Eu tô querendo parecer inteligente, porque eu me espelho em você, tá?
Boa.
Inclusive no biotipo. Inclusive no biotipo.
Lascado.
Eu só tô querendo fazer mais filho, porque eu só tô com um. Por enquanto, eu quero meter um monte de filho aí. De tanto que eu me espelho em você.
Nossa senhora, velho.
Popular o mundo.
18 filhos, Mr. Catra.
Eu vou fazer um mapa pra vocês.
Por favor, Luiz, faça um manual de como ter filhos, tá? Mas se o Santos for tão agressivo quanto eu espero que ele seja nesses 15 primeiros minutos, vai ser um jogo difícil pro Corinthians. Agora, se jogar que nem jogou o último jogo, o Corinthians vai meter 3... De 2-1, 3-1, o Santos não passa disso, não.
Beleza.
Concordo, vai ser um jogo duro mesmo, cara.
Vai ser,
bem duro contigo, mas eu ainda acho que dá Corinthians fácil. Vai ser ali 1-0, não vai ser show, mas já estamos na final esperando o Parmeira.
Espero vocês na final. São Paulo, ó, cravo aqui, hein? São Paulo e Corinthians na final. E uma dúvida que eu fiquei agora com relação à final. É, vai prevalecer ainda essa lei de torcida única, final em um jogo só vai, com uma torcida
vai,
só?
Vai.
É sério mesmo?
Foi assim ano passado também.
Puta, que merda, vamos ser honestos, né? Que merda de lei, né? É um absurdo, os caras não sabem controlar torcedor, porque isso é coisa, essas brigas, isso que acontece é coisa de torcedor marginal, né? Não é torcedor, é bandido, né? Vamos ser honestos.
Não é futebol moderno, foi a própria torcida que causou isso.
Ah, infelizmente.
Não tem nada com modernidade, não, cara, é a própria torcida que fez isso. Então, cara, toda ação tem a reação, aguenta as consequências das bobagens que fizeram. É simples, cara.
Só que é um pouco culpa também aí do próprio poder público, porque não pune, né, cara?
Exatamente.
Sério, é inadmissível. Eles têm imagem, cara. Eles têm tudo.
Parece que...
Mas não prende ninguém, velho.
Parece que em dia de jogo...
É impune.
Não sei se é a visão de vocês também, mas em dia de jogo parece que vigora uma lei completamente diferente, né? Porque não pode fazer nada com o torcedor.
Você pode matar, você pode fazer qualquer coisa, você não é preso.
Não é preso, não acontece nada com o torcedor, com um bandido, né? Desculpa chamar o torcedor de... Vamos diferenciar o torcedor do bandido, né? Porque isso é coisa de bandido. É um absurdo, né, cara? Mas vamos torcer pra serem dois ótimos jogos...
Vão ser sim. Você vai ver.
Pra alegrar aí esse povo aí que já tem tanta dificuldade passando, né?
Vamos lá, gente. Vamos então pro Momento Maguila?
Opa.
Vocês querem mandar um abraço pra alguém?
Quer, André? Quer comer? Começa aí, André. Manda seus abraços.
Eu vou mandar um abraço pra minha esposa Mari, que não conseguiu fazer hoje o programa.
Sim. Infelizmente,
e pra
né?
Pra todos os nossos ouvintes aí. Graças a Deus. Obrigado a todos. Esses cinco ouvintes aí que a gente tem.
Hein? O abraço que você quer dar nela é um abraço mesmo ou um mata-leão que você sempre dá nela?
É um mata-leão, né? Só pra dar aquela desmaiada de leve, né? Depois
que
volta
delícia, hein? Quem nunca desmaiou uma mulher no meio do sexo, né?
Ah,
a minha ela perde o ar, viu? É incrível.
É o peso, né? Que vai lá e falta o ar, né?
Então, às vezes eu olho pra ela, ela tá roxa, eu falo, amor, isso é prazer. Ela fala que é amor, eu acredito.
Fala então, manda um abraço então, Pepo, vamos lá.
Opa, eu vou mandar um abraço pra minha esposa também, que ela tá me aguentando aqui, já olhou torto umas duas vezes porque eu tô berrando. Mandar um abraço aí pro Gabriel aí da MG Store aí, que já estamos em negociações pra ele ser nosso parceiro aí nos possíveis promoções que temos à frente. Dá um alerta pro pessoal aí que a gente já abriu a nossa liga no Cartola, tá? Então segue lá a Sofá Esporte Clube. Vai ser uma liga legal. A gente não teve muitos adeptos ainda, mas se Deus quiser aí a gente vai conseguir uma boa quantidade de pessoas, até pra gente conseguir dar uma premiação legal aí pra galera, né?
Boa, boa.
E é isso aí, Luizão. Meus abraços ficam por isso hoje.
Eu quero mandar um abraço aqui para Kelly Decorações, que é aí que anima as festas das criançadas, né? Aluga os brinquedos, faz a decoração do ambiente, tudo para tua festa. E para Cintia Eudora, que é minha linda esposa e que quer sortear aí brindes e vai sortear brindes aí para nossos ouvintes, os nossos seguidores. Fiquem atentos aí que vai ter promoção, hein? Grande abraço.
Só complementando, espera aí, Luiz, só vou complementar aqui. Mandar um abraço também pro nosso Tetinha, né? Que ele voltou para Dublin.
Ah, está em Dublin.
Tá lá acompanhando o futebol europeu pra gente. Mandar um abraço aí, ele que é o empresário, nosso empresário também da Explore Viagens, que tá fazendo o maior sucesso hoje. Graças a Deus aí, eles estão tendo bastante seguidores, as vendas estão explodindo e logo logo ele vai pagar uma bola pra gente aqui.
Já estou aí fazendo minhas malas. A Explore já tá vendo aí a minha viagem pra Roma.
Bicho.
Pronto. Ô, louco, bicho. É, Explore, meu irmão. Não é fácil,
isso aí,
não.
Explore tá aí.
Então, vou deixar aqui um grande abraço a todos, um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês e até amanhã, que amanhã tem
até
mais.
Amanhã.
Amanhã tem mais Sofá Esporte Clube. Grande abraço.
Um grande abraço aí, gente.
Valeu,
até mais.
Abraço a todos. Obrigado.
Falou.
Abraço. Valeu.